A gente vai falar sobre a libertação da Preta Ferreira, depois de 100 dias, né? Algumas lideranças, né, do Sem Teto receberam, né, a concessão do habeas corpus, né, dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo. E aqui em nossos estúdios está o Benedito Barbosa, o Dito, ele que é advogado, coordenador da União dos Movimentos de Moradia. Oi, Dito, bom dia, prazer recebê-lo.
Bom dia, Glauco, bom dia, Marilu, bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Estou muito feliz de estar aqui também nesse espaço maravilhoso. Está lindo aqui, né?
Ah, que legal, Dito. Muito bom. É bom recebê-lo. Dito, fala da situação da Preta. A Preta já saiu. A gente tem, inclusive, uma imagem.
Ela,
né?
Saiu, sim.
Isso. A gente tem uma imagem, acho que do Mídia Ninja. E a gente vai colocar exatamente para a gente entrar nesse clima da libertação, sim, agora da Preta Ferreira, né? Da Janice Ferreira, a Preta. Ela ficou 100 dias presa, né?
Mais de 100 dias, quase 110 dias presas, né?
Quase 110.
Desde o dia 24 de junho
então
ela está presa.
Então já passou de 100 dias, né? Vamos ver esse momento? Vamos ver se a gente consegue. O Eduardo Quirino também já está aí. Vamos lá, olha lá. Olha só, ela com uma faixa do MSTC.
Eu sou inocente, eu não fiz nada! Eu tô livre, Deus é justo! Deus é justo! Deus é justo! Deus é justo! Agora vamos trabalhar para provar a minha inocência e as dos demais. Não vão terminar com os movimentos de moradia. A gente precisa de moradia. Ninguém ocupa porque quer, ocupa porque há necessidade. Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca precisei fazer nada para ser presa. Eu fui colocada aqui justamente e vamos provar isso aí. A gente vai provar. Eu tô livre, eu tô livre. A minha bandeira é essa aqui, ó. Movimento Sem Teto no Centro, MSTC. Eu sou inocente.
Olha só, ela tela carregando, né? Pra quem tá no rádio, né? Eu sempre fico narrando, né?
Aí, pessoa, às vezes vai dar chorar aqui ao vivo.
Nossa,
aqui.
Nossa, foi muito emocionante, foi, né, Dito? Ela segurou, enfim, parecia que era um tecido, né? Escrito em vermelho.
É, uma bandeira,
uma bandeira, né? Pequena, mas ela ficou segurando o tempo inteiro, e MSTC em branco. Foi bastante emocionante, né, a saída dela.
Pessoal,
e aí, Dito, conta aí, fala dessa emoção. Vai, vamos.
Então, bom, assim, né? Eu tô acompanhando já esse processo, Marilu, né? Desde 1º de maio de 2018, lá, né? Quando aconteceu aquele incêndio, o desabamento do Hilton Paes de Almeida, né? E o prédio desabou, né? E naquele dia mesmo, já na madrugada, quando eu fiquei sabendo, aliás, quem me ligou para falar do incêndio foi a Lúcia Rodrigues, né? De 4 horas da manhã.
Jornalista.
Ela me ligou, né? E naquele momento eu saí correndo, liguei a TV para ver o que estava acontecendo e fui para lá, para o local, né, do incêndio, né, naquele dia, né, e vi aquela loucura que estava, né? O governador, daquela época, o prefeito licenciado Dória, porque ele estava no processo de licenciamento para disputa da eleição, não sei o quê, né, apareceram lá para criminalizar os movimentos já naquele dia, né, que foi no dia 1º de maio de 2018, né, e muitas famílias acampadas na praça sequer essas autoridades atravessaram o Largo do Paissandu para se solidarizar com aquelas famílias que ficaram 120 dias acampadas no Largo do Paissandu. E nós do Movimento de Moradia que demos suporte, acompanhamos, estamos acompanhando até hoje, né? Mais de 150 famílias, né? Foram mais de 270 que ficaram desabrigadas, pessoas, né? Mas a gente está acompanhando cerca de 150 ainda até hoje, né? Nesse processo. E naquele dia mesmo a gente fez uma reunião e criamos um slogan: quem ocupa não tem culpa, porque a gente sabia, né, que a gente falou, olha, essa situação toda, né, de criminalização vai vir para cima dos movimentos, e não deu outra, né, de lá para cá, muita perseguição, muito ataque, né, muitas intimações, as lideranças foram diversas vezes prestar depoimento, né, a Luciana Bedes, que é advogada, eu acompanhei, outros advogados de direitos humanos também acompanharam esses depoimentos nos distritos policiais, depois no DEIC. E mesmo assim, né, nossas lideranças foram presas no dia 24 de junho, né?
Zé, a gente estava falando aqui com o Folena sobre abuso de autoridade, né? Não, e ele falou da criminalização, não, realmente, dos movimentos sociais, né, Dito? Agora, vamos tentar já um contato com a Aline Andrade Silva, que é advogada, né, do Sem Teto. E ela acompanhou também de perto toda essa situação da Preta. Aline, você está no Skype? Alô, Aline? Bom dia? Aline ainda não está. não está conectada ainda.
É, e a Preta fez questão também de que tivesse uma advogada negra acompanhando ela, né, nesse processo. Né,
olha que legal.
Ela fez,
ela foi libertada, enfim, agora tem o Sidney ainda, que e não
o Sidney,
foi... Ele
então,
tem...
os habeas corpus, onde foi para a Maria do Planalto, né? Uhum. É a Maria Ferreira também, né?
Sim.
É para a Preta, né? E para o Sidney, né? Só que a Maria do Planalto, né? Ela não estava presa, mas recebeu o habeas corpus, né? Tava com mandado de prisão, né? Com um absurdo mandado de prisão. O Sidney está preso, mas na hora que chegou o alvará de soltura dele, chegou a cerca de 18 horas lá no CDP de Pinheiros, e eles não conseguiram liberá-lo, né? Porque tem um sistema que fecha e eles não conseguiram. Aí eu conversei agora de manhã com a doutora Amanda, a advogada, ela disse que está a caminho do CDP para ver se consegue liberá-lo agora de manhã ainda, né?
Perfeito. Bom, e a luta por moradia continua, e esse caso foi emblemático, né, da Preta, né? Porque realmente ela é uma batalhadora, como ela disse, ela não fez nada de errado, enfim, ela é inocente. E a partir de agora, você acredita que, enfim, a justiça deve, enfim, ter uma outra postura em relação aos movimentos sociais? Porque não é possível essa criminalização, né, Dito?
Então, a gente espera, né, que é o Ministério Público, né, a própria juíza lá da Sexta Vara Penal, lá do Fórum da Barra Funda, né, tem uma outra posição em relação a toda essa situação dos movimentos de moradia, né, porque a gente, né, aqui em São Paulo, os movimentos de moradia no Brasil, os movimentos populares, né, eles têm contribuído para fortalecer a democracia, para fortalecer a luta por direitos, né, e quando a gente, né, quando o judiciário, né, o sistema de justiça tenta fazer esse tipo de situação ou faz esse tipo de situação de criminalizar as lutas dos movimentos, né, eles restringem o nosso direito de lutar, né, inclusive os habeas corpus, é bom que se diga, né, ele traz, né, uma série de medidas de restrição de direitos, né, não é que eles estão também totalmente livres, né, porque, por exemplo, né, a Preta não, né, porque ontem a advogada já deu essa informação pra gente, mas em relação a outros, né, por exemplo, os habeas corpus, né, diz que o seguinte, que as pessoas não podem ter contato um com os outros, não pode voltar para a ocupação. A Angélica, por exemplo, quando foi liberta, né, que também estava presa, que foi uma das presas, não teve condição de voltar para a ocupação. A gente ficou vários dias procurando um local para ela morar, porque não tem como voltar para a ocupação, não pode ter contato com ninguém. Então há uma super restrição. Apesar dos habeas corpus terem sido concedidos, eles colocaram uma série de restrições, né, no direito de ir e vir, né, das pessoas, né, das pessoas que estão sendo processadas, né? Então, para nós, né, o que tem que acabar é com essa ação penal absurda, esse processo de exceção, né, que para nós ele é absurdo, sem sentido, né, e garantir de fato a plena liberdade de todos os nossos companheiros, né?
Sem dúvida. Agora sim, Aline Andrade Silva, advogada do Sem Teto. Oi, Aline, já está aí, está falando pelo Skype, tudo bem? Tudo certo, Aline?
Tudo bem, bom dia a todas e todos.
Bom dia, Aline. O Dito estava falando a respeito, né, do habeas corpus, né, que assim, não é estar totalmente livre, tem muitas restrições, né? E, enfim, gostaria que você falasse aí dessa, enfim, libertação, né, da Preta e quais são esses limites, né? Enfim, se não da Preta, mas de outros que estão presos e tiveram concedidos os habeas corpus.
Tá, nós tivemos ontem concedidos o habeas corpus da Preta Ferreira, do Sidney Ferreira, da Maria do Planalto. Eles têm várias restrições, então eles não podem estar na rua no período noturno. Numa interpretação mais conservadora, isso significa tá em casa a partir das 6, né, da tarde, ou 6 da noite, para aqueles mais conservadores. Não podem estar na rua nos finais de semana e feriado. Isso é uma restrição muito grande, por exemplo, no caso da Preta Ferreira e de outros. A Preta é produtora cultural, então o trabalho dela se dá necessariamente, né, muitas vezes em momentos noturnos e no final de semana. Ela inclusive é cantora também, então é praticamente uma restrição dela continuar a trabalhar. Havia uma restrição antes no processo, que saiu inclusive no HC da Carmen, que foi feito por outro advogado, Pier Paolo Bottini, que eles não podiam se relacionar com corréus. E isso era muito grave para nós, porque nós tínhamos, nesse momento, nós temos correus que são membros da mesma família, que inclusive moravam na mesma casa, que é a própria Carmen Ferreira, a Liliane, né, a Preta e o Sidney, que eles são mãe e filhos. E aí eles moravam na mesma residência. Ontem a gente conseguiu essa pequena vitória, que é que eles, que isso fosse excetuado a presença da família. Então, pelo menos hoje, e é uma vitória ainda pequena, eles podem se relacionar com membros da família. Então, a Preta ontem conseguiu sair de casa e ir para a casa da mãe dela, o que não era possível. Inclusive, o movimento de moradia estava se articulando para ela ter um lugar para ficar, já que ela não podia voltar para a própria casa, já que a mãe dela também é réu no processo. É importante situar que ontem a gente conseguiu que fosse, né, cumprido o alvará de soltura da Preta, mas a gente não conseguiu do Sidney. Né, em Pinheiros a gente só conseguiu que fosse que hoje fosse cumprido hoje de manhã a libertação, porque eles disseram que iam cumprir, que se saísse até 4 horas da tarde. O julgamento foi 2 horas, então a gente ainda não conseguiu a soltura do Sidney.
O Dito acabou de falar isso.
A Edinalva segue presa também. O HC dela deve estar para julgamento semana que vem. E o advogado é o Pedro Martinez e a Vivian.
Então, Aline, a gente ouviu aí seu celular tocar, era Preta? Não.
Na verdade, eu acabei de colocar ele para desligar.
Ah, tá. Então tudo bem.
A gente quer a Preta aqui. Precisa ir hoje ao fórum ainda, mas não era ela. Ela precisa ir ao fórum hoje ainda, dar o endereço dela, cuidar dessa continuidade do processo. É um processo gigantesco, né? E a gente ainda precisa cuidar disso.
Exato.
Parabéns, viu, Aline?
O Dito aqui, o Benedito Barbosa, tá aqui o Dito, você tá vendo ele, né?
Dito é uma referência de advogado para nós, é uma honra para mim poder estar aqui conversando com ele, tentado na luta. Então, quando eu vim para São Paulo, Dito já era uma referência de advogado de direitos humanos, de acompanhamento dos movimentos, de proximidade com a defensoria. Então, é uma honra estar aqui conversando com ele, viu? Muito obrigada.
Obrigado a você, Aline. Estamos felizes de estar junto com ela nesse processo também.
Exato, né? Importante, né? Uma mulher negra também atuando, né?
Jovem, nesse caso.
Gente,
que é juventude.
Não é? Isso. Bom, Aline, agora você acredita que a Preta, enfim, ela se transformou realmente num símbolo, né? Dessa questão toda contra a criminalização dos movimentos sociais, né? Você acredita que a partir de agora, enfim, com essa força, né? Da Preta, com essa força que ela acaba adquirindo, né, com essa luta, possa mudar, isso eu perguntei para o Dito, possa mudar de alguma forma, né, a atuação do judiciário brasileiro?
Olha, essa é a nossa esperança, né? Mas não é o que a gente tem visto aí ao longo do tempo. A Preta é uma mulher, né, jovem, muito lúcida. Tanto que eu me lembro quando a gente estava, né, em visita a ela e falou da campanha Preta Livre, ela falou: precisa ser pretas livres, né? Não sou só eu, essa é uma luta plural, é uma luta coletiva. Então ela mesma fez questão, né, de reforçar essa luta do movimento. Ela, mesmo no tempo que ela teve no presídio, foram 108 dias presas, eu tive a oportunidade de estar acompanhando ela nesse período, e, enfim, numa tristeza muito grande, mas numa força muito grande. Ela estava lá compartilhando os livros dela com as outras presas, porque ela lê muito, né? Então ela estava com vários livros sobre movimento negro, sobre movimentos sociais, compartilhou com as outras presas, estava conversando muito com aquelas mulheres, se colocou mesmo dentro do presídio como uma ativista da luta. E eu acho que ela vai ser uma voz para somar conosco. A gente está aí com o judiciário, com um projeto de poder antidemocrático, que na criminalização dos movimentos sociais, que a gente viu também na Lava Jato, acho que vocês sabem disso, como, né, o judiciário está nesse projeto antidemocrático de poder. Eu acho que ela vai ser mais uma voz para se somar a muitos outros atores, né? O CONDEP, as organizações de movimento social, então IDDD, TTC, IBC Crime, Conecta, os Direitos Humanos, as Mandatas, tem sido uma luta grande. A própria Coalizão Negra por Direitos tem sido uma luta grande para tentar democratizar o judiciário e para que o judiciário deixe de ser um instrumento, né, de genocídio e de criminalização de corpos pobres e corpos negros. Eu acho que ela vai ser mais uma belíssima voz.
Exato.
De muita força e de muita firmeza no que ela faz.
E voz que a gente conseguiu ouvir, inclusive, numa entrevista que a nossa repórter Naama Nunes, que está aqui no estúdio, eu quero que ela venha aqui. E ela que fez com exclusividade a entrevista com a Preta.
Acho que foi a primeira entrevista.
Foi a primeira entrevista. Está aqui a Naama acompanhando, ela está aqui agora ocupando
o
lugar da Ana Carrara na edição.
Olá, bom
tá
dia,
aqui
Naama.
E ela quer muito falar com a Preta também. Agora, né?
Depois de Preta Livre, agora é Preta no estúdio da Rádio Brasil Atual.
E da TVT.
Eu vou contar
um pedido
pra ela já.
Encarecido.
Já conta pra ela, porque a Naama pode falar algo também, né, Naama?
Sim,
em relação a essa entrevista.
Eu estava aqui do lado, né? Acompanhando agora a fala da Aline, né? Aqui. Advogada, representante dela. Olha a ocupação aqui.
Olha
no estúdio,
aqui.
Gente.
Olha.
E Aline, bom dia. E eu tava acompanhando a sua fala agora aqui na entrevista para o jornal, e foi exatamente isso que você traduziu aí em palavras, foi o que eu vi, né, na visita que eu fiz, na entrevista que eu fui realizar com ela lá na penitenciária. Ela estava realmente forte, realmente decidida, dizendo que ela estava se fortalecendo ali dentro, e quando ela saísse, ela tinha certeza que ela encontraria um novo cenário, um novo cenário que ela diz para mim com uma Preta mais forte, muito mais forte, para fazer essa luta.
Vai, com tanta certeza, vai somar muito na
Exatamente.
Nossa luta agora do comitê também, pela libertação da Edinalva. Né? Nossa próxima batalha é libertar a Edinalva, né? Que é a última que está presa, né? Precisamos libertá-la imediatamente, né?
E ontem, quando eu assisti ali a fala dela, super emocionada, logo depois de deixar ali, dizendo que a luta continua, que ela vai continuar e que ela conheceu um novo mundo lá dentro, né? Ela falou isso, lá dentro eu tive acesso a um novo mundo e essas pessoas estão precisando da gente. O governo, eles investem muito mais em presídio, nisso aqui que eu vi aqui dentro, do que em escola, do que em saúde. Então, é muito importante, eu acho que a sociedade civil como um todo espera essa luta, né?
O pessoal da Comissão Arnes foi visitá-la, acho que a professora Maria Vitória Benevides, e fez uma narrativa sobre essa visita que foi muito importante. Ela, a Preta falando isso, e a Edinalva também, que vão lutar em defesa também das mulheres presas e tudo mais. Então elas acharam uma outra frente de luta e de resistência popular.
É um encarceramento em massa, né? Brasil, segundo ela, como ela disse ali, terceiro país que mais encarcera. E principalmente, a gente sabe, a população negra, os mais pobres que estão ali sem direito à defesa, imagina, com a Preta, com toda essa mobilização que teve, foram 108 dias presas, você imagina quantas vozes não tem ali dentro, do lado de dentro da cela caladas, né? Acho que é muito importante agora essa reflexão nossa, essa defesa, né?
E eu acho que é importante, só para falar sobre a Edinalva também é uma mulher muito firme, liderança de movimento, que tem lutado muitos anos pelo movimento de moradia, que é responsável também pela retirada de situação de rua de diversas mulheres e homens que estão na ocupação dela, e que, infelizmente, a justiça adotou uma posição de libertação homeopática das pessoas. Como se fosse possível deixar uma pessoa inocente num processo desse tamanho, que ainda nem começou a instrução penal. Então, um processo com 19 réus, que a instrução penal ainda não começou, presas. A gente vinha pedindo extensão, né, da ordem de liberdade para os demais presos. E mesmo no próprio HC da Preta Ferreira, no primeiro, que nós perdemos, a gente havia pedido também que fosse estendido. O próprio Ministério Público, que estava naquele momento na 14ª Câmara, pediu a extensão para todos os réus. E o que a gente tem visto é que a cada semana a gente consegue a ordem, né, a liberdade de um dos réus, ou um ou mais os réus, e aí ficou faltando a Edinalva. Da mesma forma, ontem um advogado pediu a extensão da ordem para a Edinalva, já que ela é réu do mesmo processo, mas a gente não conseguiu. E aí o que foi dito pelo desembargador é que provavelmente vai ser julgado dia 17, que é uma crueldade também deixar uma pessoa mais uma semana presa, sendo que todos os outros réus do processo já estão aí com medida de liberdade.
Muito bem. Bom, agora...
Passando aqui, ó.
Vou passar aqui o microfone. Bom, a gente agradece, então, a Aline... Aline Andrade Silva, ela que é advogada do Sem Teto, está acompanhando de perto essa questão toda da Aline, do Sidney, de todas as pessoas, né, que ficaram presas mais de 100 dias. A gente agradece, Aline, para você, e ó, na torcida, para a Preta vir aqui ao estúdio, hein?
Tá bom, eu aviso a ela. Obrigada, e eu queria agradecer também pelas entrevistas que vocês fizeram com ela lá. Foi muito importante para ela. Exato. Esse acompanhamento. Obrigada,
que
viu,
maravilha.
Gente?
Um abraço, Aline.
Bom dia para vocês. Bom dia, Dito. Bom dia, Nana.
Bom dia, bom dia, Aline. Força na luta e parabéns para vocês.
Parabéns.
A luta continua. A luta continua, com certeza. Então, eu queria só fazer esse reforço, viu, Marilu? Então, na terça-feira, né, no dia agora 15, né, nós temos às 18 horas lá na Ocupação São João, 588, a reunião do nosso comitê, Comitê Lutar Não É Crime, em defesa dos movimentos populares, porque essa luta continua e temos uma série de atividades em novembro, né, para encerrar esse processo e para acabar com esse processo de criminalização. Então a luta continua, então a gente pede ajuda que vocês continuem nos acompanhando nesse processo, divulgando as nossas atividades.
Em poucos segundos, eu gostaria que só se falasse onde é que está tendo reintegração de posse agora em São Paulo.
Em parque, lá no Parque Dom Pedro, a gente pede ajuda também aí de vocês.
Perfeito, a gente agradece aqui ao Benedito Barbosa, o Dito, advogado, coordenador da União dos Movimentos de Moradia. Obrigada, Dito, um beijo.
Obrigado.
Até mais.
Um abraço.
Tchau.